E de volta à programação do Notícias Agrícolas nesta quinta-feira, dia 21 de março de 2019, dia aquecido na cena política do país. O ex-presidente Michel Temer foi preso nesta quinta-feira. Junto com ele foi também o ex-ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, e também um dos citados na delação que baseou a prisão do presidente Michel Temer, do ex-presidente Michel Temer, o Coronel Lima, apontado como o operador financeiro de Temer. Tudo isso e mais uma cena econômica que ainda causa algum temor fez com que as cotações do dólar, do dólar frente ao real, subisse de forma bastante significativa também nesta quinta-feira. A moeda americana já opera. Chegou a operar bem acima dos 3,80, e tudo isso, é claro, impacta na formação dos preços da soja, e é isso que a gente vai entender agora, conversando com o seu Camilo Motter, analista de mercado da Granoeste, corretora de cereais. Seu Camilo, muito boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos os que nos ouvem e nos assistem aí por esse importante canal que é o Notícias Agrícolas.
Quinta-feira quente, né, seu Camilo? Começamos ali meio que na estabilidade, um pouco morno o dia, mas depois a coisa esquentou e está terminando bem para a soja, né?
Exatamente. A semana veio toda numa sequência de pressão de preços, né? Na medida que a semana avançou. Basicamente, porque a taxa cambial ela veio para um patamar bastante baixo, tivemos taxa de câmbio aí circulando a 3,74, 75, até nos piores momentos da semana. E hoje, ontem já tinha fechado a 3,78, 79, também com alguma recuperação em alguns momentos, ou perdas durante o dia, mas fechamento muito próximo da sessão anterior, é o que vinha acontecendo essa semana. Mas de maneira geral, um câmbio pressionado. E pressionando por extensão a formação do preço doméstico, né? Hoje, inesperadamente, a taxa de câmbio começou a galgar aí em patamares superiores, chegou a 3, quase 3,84 no momento mais alto do dia, ganhos aí próximos de 2% no melhor momento do dia, mas ela agora recuou mais no final da tarde, estamos aí com 3 centavos de alta, próximo dos 3,80, né? De qualquer maneira, esta forte alta da taxa de câmbio, combinada com alguns ganhos, 5 a 6 pontos nos melhores momentos da Bolsa de Chicago, tivemos uma boa evolução do preço doméstico e também o interesse vendedor um pouco mais aguçado no dia de hoje. Então, houve uma certa dinamização dos negócios, né?
Seu Camilo, a gente fala de que referências de preços para Porto e para interior, o senhor que fala com a gente de Cascavel, no oeste do Paraná.
Interior, oeste do Paraná, tínhamos preços ontem e hoje, logo pela manhã, entre 71, 71,5, eventualmente 72 para lotes bem localizados, e aí também depende de prazo de pagamento. E em Paranaguá, tínhamos preços indicados entre 76,5 e 77, e daí no melhor momento chegamos a R$ 79, até foi negociado no Porto de Paranaguá. Aqui no Oeste, 71 a 72, e negócios entre 73,5 e eventualmente 74, com prazo aí bem alongado para lotes bem localizados. Na ferrovia em Cascavel, até 74,50 chegou a rodar com pagamento relativamente curto.
Seu Camilo, isso motivou os negócios? O senhor falou que o cenário de vendas ficou um pouco mais movimentado. Realmente, o produtor brasileiro aproveitou essa puxada do câmbio e esses pequenos ganhos de Chicago para trazer realmente essas vendas, para fechar essas vendas?
Exatamente. Nós estamos vivendo um ano de solavancos num patamar baixo, né? Então, as oscilações de preço, os momentos positivos, eles estão longe daqueles bons momentos do ano passado. Porém, com o mercado pressionado, qualquer bom momento que o produtor vê, ele está participando,
Certo.
porque, de qualquer maneira, as contas vêm chegando, né? Então, o mercado que vinha, por exemplo, ontem, muito baixo, muito fraco e retraído, hoje começou o dia naquele mesmo marasmo, sequência de ontem, porém, hoje, no decorrer do dia, as coisas mudaram completamente. E, obviamente, que tem tudo a ver com a prisão do Michel Temer e do Moreira Franco, especialmente. Nesse caso, talvez eu reputo aí como mais importante ainda o fato de laços familiares entre o presidente da Câmara e o Moreira Franco, isso pode, pelo menos o mercado entende que pode haver aí um jogo de força e prejudicar o bom andamento da reforma da Previdência, que era um fator de estabilização, de atração de capitais, de acordo com o bom andamento que estava se começando a dar para a discussão da reforma da Previdência.
Seu Camilo, o senhor entende isso como uma tendência para o câmbio ou não? Trata-se de uma situação pontual? Nós tivemos a questão das prisões nessa quinta-feira, mas nós temos visto que a reforma da Previdência ela passa por alguns obstáculos que já vinham sendo esperados, que já eram esperados pelo governo Bolsonaro. Ele sabia que ele ia passar alguns obstáculos para evoluir com as negociações da reforma da Previdência. Dessa forma, o senhor entende como uma nova tendência de alta para o câmbio justamente porque a reforma está ameaçada ou trata-se de uma situação pontual?
Eu acho que é mais uma situação pontual. Você colocou muito bem. Existem várias questões pendentes, várias questões de atrito entre a Câmara, o Congresso Nacional e o novo governo, especialmente porque a forma política adotada pelo novo governo ela difere bastante do sistema anterior. E a formação de base, o governo pode ter alguma dificuldade em razão disso, né? Então, tínhamos um quadro nessa forma, mas nos últimos dias as coisas tinham se encaminhado de maneira bastante adequada e o mercado reagiu, principalmente o câmbio, reagiu com o fortalecimento do real, né? Em detrimento do dólar. Agora, este fato é mais um ingrediente, e eu diria que está se incluindo aí um ingrediente bastante nervoso ou bastante profundo em termos do que pode acontecer pela frente, desdobramento do que pode acontecer, né? Mas também tudo pode se acomodar. Eu só diria o seguinte: é um ingrediente a mais que terá que ser pensado aí pela frente. Que desdobramentos isso terá? Como é que vai ser esse embate entre Justiça e Congresso Nacional e no meio estando um novo governo, né? Me parece que essa que é a grande questão. Então, além dos entraves e variáveis que tínhamos anteriormente, eu acho que a gente agora passa a ter uma nova variável que vai ter suas implicações aí na formação de uma coalizão para o andamento da reforma da Previdência. E isto pode gerar, como gerou hoje, novas oscilações bruscas, acentuadas na taxa de câmbio, ou até inesperadas na taxa de câmbio. Então, a gente, ao invés de ver uma taxa de câmbio descendo para patamares um pouco inferiores, como parecia ser, a gente pode esperar alguma oscilação até mais positiva no decorrer do tempo. É um fato inesperado, mas que ele vai ter uma vida alongada no decorrer do tempo. Ele não termina hoje, não. Apenas começou hoje. Agora, dependendo de como isso será administrado e como vai ser entendido, sobretudo pelo presidente Rodrigo Maia, da Câmara, isso pode se alongar muito mais ou ter vida curta, uma vez que se separe os campos de jogo. O campo de jogo do Congresso Nacional é um, a questão da aprovação da reforma da Previdência na Câmara é um fato, se isola a discussão dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, primeiramente, dos outros fatos, o que é governo e o que é justiça, né? E o governo trabalharia, digamos, nessa hipótese, de forma tranquila, junto ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, na aprovação. Mas quando a Câmara começa a chamar para si questões aí envolvendo a justiça e tenta chantagear o governo em razão disso, a gente pode ter episódios um pouco mais sombrios pela frente que vai se refletir na taxa de câmbio.
Enquanto isso estiver acontecendo, seu Camilo, o produtor brasileiro vai ter boas oportunidades ou oportunidades adequadas para fechar uma parte da sua produção?
É, exatamente. Há uma boa oscilação, as melhores oscilações de preço que tivemos de safra nova agora foi exatamente em função de câmbio. Se a gente pegar no ano passado, as grandes oscilações de preço foram por prêmios. Em nenhum dos dois anos a grande oscilação se deu por Chicago, né? Então, ano passado foi por prêmios, pelo acirramento da guerra comercial entre China e Estados Unidos e pela quebra da safra na Argentina. Neste ano, os prêmios estão bastante acomodados, com ainda essa indefinição, mas promessas de boas negociações entre os Estados Unidos e China, e uma melhor safra na Argentina, embora no Brasil perdemos alguma coisa também. Mas o fator de oscilação nos últimos três meses, vamos dizer assim, é basicamente taxa de câmbio. E eu diria, ela vai continuar desenvolvendo um papel importante na formação do preço interno, sobretudo com essas novas variáveis.
Seu Camilo, como é que o produtor, o senhor entende essa comercialização dele um pouco mais reticente agora? A gente vê que ele está realmente um pouco mais retraído, está apostando em preços melhores daqui em diante. O senhor acha que trata-se de uma estratégia boa para esse momento? Faz sentido que ele se retraia um pouco mais agora? Ou ele teria que aproveitar esses picos de preços, esses momentos mais oportunos? Ou não? Realmente a gente vai ter melhores oportunidades, talvez daqui a alguns meses, talvez no segundo semestre?
Eu diria, aproveitar os bons momentos que se tem, e aí taxa de câmbio vamos ficar bastante de olho, é uma das estratégias positivas para este momento. Eu acredito que, embora este ano não é um ano perdido, algumas regiões tiveram perda de produção, sim, tiveram problemas seríssimos, né, porque combina... É uma combinação de custos mais altos, produção menor e preços mais baixos. Então, é uma combinação extremamente nefasta para a formação de uma renda adequada para o campo, né? Mas, na maioria das regiões, onde a produção foi boa, estamos tendo um ano mais pressionado, mas, de maneira geral, ele vai ser ainda um ano interessante, né? Agora, nada comparativo com o ano passado. No ano passado, tivemos um ano que eu considero um ano de ouro. Este ano vamos ter um ano talvez de prata, mas pode ser um ano apenas de bronze, né? Mas, de maneira geral, acho que nós vamos ter um ano relativamente adequado, aproveitando esses melhores momentos. Agora, se aproveitar dos bons momentos significa também espaçar ao longo do ano. Eu acredito que no segundo semestre a gente possa ter preços melhores, mas vamos depender de algumas variáveis. Primeira delas: vamos conseguir manter um bom ritmo de exportações? Se conseguirmos manter esse bom ritmo de exportações, porque não podemos nos iludir com as boas exportações de fevereiro. Em fevereiro nós exportamos quase 8 milhões de toneladas contra menos de 3 do ano passado. Mas isso se deve à antecipação de safra. Não significa essa forte presença chinesa que tivemos como no ano passado. Então precisamos acompanhar o ritmo das exportações brasileiras, se eles vão se manter firmes e, diria, próximo daquele do ano passado. No passado, nós exportamos 85 milhões de toneladas. Este ano está previsto uma queda de 12, 14 milhões de toneladas em relação ao ano passado. Outra questão importante ainda na exportação é os Estados Unidos e China se acertando. Existe um bom volume de exportações represadas nos Estados Unidos, que provavelmente eles se tornaram mais competitivos e a China acabará comprando lá. Alguma coisa já compraram em promessas, ainda sem um acordo definitivo, mas a China andou comprando alguns volumes nos Estados Unidos, evidentemente fugindo do Brasil quando se trata dessas compras, especialmente companhias ligadas ao governo chinês, que aí foge daquela tarifa dos 25% determinada para a soja norte-americana. Então, como é que vai ser o ritmo da exportação? Isso vai ser muito importante, porque ele pode representar uma certa escassez de produto no período a partir de setembro, outubro, indo para a safra deste ano, ou não? Se houver um bom ritmo de exportação, nós podemos ter realmente uma certa escassez interna e a indústria vai disputar isso. Portanto, teríamos preço acima de paridade, né? Por outro lado, a gente pode ter também algum problema climático no meio oeste norte-americano, né? Afinal, eles já deveriam, agora, inclusive, o mercado subiu um pouco hoje, além de questões técnicas, e essa oscilação do mercado num nível muito baixo, que sempre desperta interesse de compras em futuro. Mas um fato importante também é o excesso de umidade nos campos do meio oeste, né? Que aqui no sul dos Estados Unidos já deveriam estar plantando, especialmente milho, né? Especialmente o milho deveria estar sendo plantado, mas soja também. Então esse excesso de umidade pode levar a atraso em importantes regiões, importantes áreas de cultivo. Isso também ser um fator de alta, talvez não significativo para esse momento, mas o clima no decorrer, podemos ter aí um mercado climático relativamente presente este ano e, portanto, influenciando os preços. Uma outra questão é como é que vai se comportar a questão da febre suína africana, né? que tem atingido especialmente a China, mas também pode atingir outros países importantes, já tem atingido inclusive um outro país importante, que são importantes produtores, melhor dizendo, importadores de soja. Na China já se prevê uma redução entre 15% e 20% do plantel de suínos no comparativo com o ano passado. Então, o governo americano, que previa uma importação inicial da China de 103 milhões, se a gente voltar lá para maio, na primeira projeção para 2019, era 103 milhões de toneladas, hoje fala em 90, e o governo chinês fala em 83 a 84 milhões. Veja que é uma perda em relação àquela estimativa inicial de cerca de 20 milhões de toneladas. Então, o comportamento, como vai ser o desdobramento daqui para frente da febre suína africana, vai ser muito importante também em termos de demanda. Então, eu diria, resumindo, o comportamento das exportações brasileiras é importante, né, que pode determinar a escassez de produto no segundo semestre.
Certo.
Evolução da safra norte-americana é um fator extremamente importante. E como será o combate ou a persistência da febre suína africana em termos de demanda. E, claro, câmbio, eu acho que nós vamos viver esses momentos. Realmente é difícil falar, sempre vai ser importante. Enfim, os governos americanos também se entendendo, que deu palavra das exportações, nós vamos ter pressão dos prêmios, talvez um pouco de ganho em Chicago, mas pressão dos prêmios. Enfim, este é um cenário num ano bastante incerto, com diversas variáveis aí, algumas novas, até como é o caso da peste suína africana, influenciando o mercado, portanto é difícil dizer para onde esse mercado vai andar lá na frente. Mas são os fatores que vão movimentar o mercado, com certeza, são esses que a gente acabou de citar. Né?
E, seu Camilo, para tirar o mercado dessa trava onde ele se encontra nesse momento, né, desse congelamento, desse intervalo, o senhor acredita que essas outras variáveis que o senhor citou, elas são capazes disso, ou o que vai tirar o mercado desse bloqueio realmente é um acordo entre China e Estados Unidos?
Esse acordo é uma das variáveis presentes, né? Então ela se enquadra nesse conjunto todo, porque vamos analisar somente essa variável, que haja um bom acordo entre Estados Unidos e China, mas para nós brasileiros o que interessa é se a China vai retirar a taxa de 25% da importação de soja dos produtos agrícolas norte-americanos ou não.
Exato.
Esse é o único fator que interessa para o agronegócio brasileiro, efetivamente, em termos de exportações. Claro que todo um acordo pode significar uma ativação da economia mundial, etc, etc, que no longo prazo se torna interessante também. Mas, no curto prazo, o que interessa ao produtor brasileiro é: vai retirar essa tarifa ou não? Qual é a contrapartida que o governo chinês vai negociar para obter melhor acesso aos seus produtos industrializados no mercado norte-americano?
Sim.
Porque a China exporta mais de 500 bilhões de dólares para os Estados Unidos e importa coisa de 130 a 150 bilhões dos Estados Unidos. Veja que há um desequilíbrio nessa balança comercial de 350 a 400 bilhões de dólares em favor da China. O que o Trump está fazendo é tentar consolidar um sistema mais equilibrado. Essa negociação envolve N questões. E apenas uma delas é a questão do produto agrícola, que é uma pequena parte dessa relação toda entre eles. Agora,
para
o Brasil é sumamente importante, porque se efetivamente essa tarifa não for retirada, nós teremos uma alta de prêmios no Brasil, porque a procura vai aumentar muito aqui e volta àquela situação que tivemos no ano passado. Né?
E a gente tem agora menos soja para exportar, né, seu Camilo?
Exatamente, temos menos do que ano passado, que é uma quebra aí da ordem de 6, 7, 8 milhões de toneladas. Ainda temos números finais, mas pode chegar até 10 milhões no final, se bem que a produtividade melhorou muito no decorrer do período. As lavouras mais atrasadas estão bem melhores. Né?
Sim.
Agora veja, se a gente analisar China e Estados Unidos, por que que até agora não houve nenhum sinal da China em direção à retirada da tarifa? Porque é o único trunfo importante que ela tem.
Tem um peso
muito grande de petições por parte do norte-americano, que o governo tem que ser assim, assado, mas a China tem um único trunfo na mão. Ela está sendo acusada de um monte de coisa, inclusive de questão de tecnologia, aí, de transferência ilegal de tecnologia, exigência de que empresas que estão lá tragam toda a tecnologia para lá, um comércio ilegal, mão de obra mais barata, desvalorização de câmbio, tem uma série de questões. Perfeito? E isso coloca a China numa situação em que ela tem um monte, uma série de acusações, uma série de interpretações sobre o porquê do desequilíbrio comercial, e do outro lado ela tem o seguinte: bom, eu taxei produtos dos americanos, uma série de produtos americanos, compra de carro, compra disso e daquilo, mas o que interessa efetivamente para o Brasil nesse momento é a questão dos produtos agrícolas. Esse é o grande trunfo que ela tem na mão, porque pega na veia, inclusive, o eleitor norte-americano que votou no Trump. Né?
Exatamente.
Que é o interior dos Estados Unidos, basicamente. Você vê, se você verificar o mapa azul e vermelho, o leste e o oeste praticamente são redutos dos democratas. E a área central americana, que pega todo o meio oeste, é basicamente do Trump. Né? E é a região agrícola americana, a região que produz carnes, etc. Essa questão, portanto, ela é muito importante. Então, para responder a tua pergunta, é apenas um dos elementos. Ele é muito importante, não há dúvida nenhuma, mas é apenas um dos elementos dentre os outros que eu citei agora há pouco, e que ele vai ser muito importante para a definição do volume e do ritmo das exportações brasileiras neste ano.
Tá certo. Seu Camilo, a gente vai continuar acompanhando todas essas variáveis e o senhor sempre conosco aqui nos fazendo companhia no Notícias Agrícolas. Muito obrigada mais uma vez e volto sempre.
Ok, Carol. Sempre um prazer falar com vocês aí do Notícias Agrícolas e estamos à disposição.
O prazer é nosso. Um abraço, seu Camilo. Até boa mais. Semana. Até mais.
Igualmente.
Tchau, tchau. Tchau. Bom, ficam, portanto, as informações do seu Camilo Motter, analista de mercado da Granoeste, corretora de cereais, seu Camilo, que também é economista, portanto, já trouxe essas perspectivas também para o dólar, que foi o grande motivador aí para o mercado brasileiro nessa quinta-feira. E o destaque realmente passa a ser o mercado interno nesse dia de hoje, porque como o dólar subiu de forma considerável ao longo do dia, chegou a subir quase 2%, o reflexo nos preços aqui no Brasil também foi bastante importante, chegou a algo entre R$ 1,50 a R$ 2,00 por saca a mais, tanto no interior do país quanto base Porto. Paranaguá está ali com R$ 79,00 e quando a gente começou o dia com R$ 76,50, R$ 77,00. Para interior do Paraná, ali na região oeste, onde está o seu Camilo fala conosco de Cascavel, a gente viu as cotações partirem de algo entre 71, 71,5 para 73, 73,5 e até nos melhores momentos, em alguns pontos também chegar a 74,5. Então, o câmbio efetivamente foi o principal motivador para essas altas, ao lado dos pequenos ganhos que foram registrados na Bolsa de Chicago. Então, tudo isso foi uma combinação de fatores e vendas foram feitas, os produtores aproveitaram esses melhores momentos. Como explicou o seu Camilo, né? Trata-se de uma situação pontual, segundo ele, essa alta do câmbio, mas pode se tornar recorrente caso a reforma da Previdência, principalmente, possa encontrar ainda mais resistência para que ela seja discutida e então aprovada daqui a alguns meses. Então, muita atenção, porque o câmbio vai ser fator crucial para definir também, além das outras variáveis que influenciam principalmente Chicago, mas que vão ajudar a definir o volume e o ritmo das nossas exportações de soja aqui no Brasil. Vamos checar como ficaram os preços, então. Números da soja na tela. O mercado fechou com leves ganhos. O contrato maio, US$ 9,10 por bushel, subindo 4,5 pontos. O julho, 9,23, 4 pontos mais 25 de alta. O agosto, US$ 9,30, com 4,5 pontos de ganho também. E o setembro fechou com US$ 9,36, subindo 5 pontos mais 25. Preços do milho agora, o mercado também foi, a soja ajudou a puxar, o mercado fechou também com leves altas, além do excesso de chuvas e do excesso de umidade, das enchentes que preocupam o meio oeste, que ajudam os preços do milho também nesse momento. O maio, US$ 3,75 por bushel, 4 pontos de alta. O julho, US$ 3,84, subindo 3 pontos e meio. O setembro, US$ 3,91, com alta de 3 pontos. E o dezembro, US$ 3,98, 2 pontos e meio de avanço. Se a gente passa para os preços do trigo, para encerrar, o mercado fechando estável. O maio, US$ 4,65, 0,25 de ganho. O julho caiu, 0,25 para fechar com US$ 4,69, o setembro US$ 4,78 e o dezembro US$ 4,93 por bushel, ganhos de 0,25 e meio ponto respectivamente. Bom, essas são as informações do mercado da soja para esta quinta-feira. A gente continua aqui trabalhando nas últimas atualizações, principalmente na questão das prisões desta quinta-feira do ex-presidente Michel Temer, do ex-ministro de Minas e Energia Moreira Franco e também do que seria o operador financeiro de Michel Temer, o coronel Lima. Então, a gente está aqui trazendo a atualização ao longo do dia, ao entrar da noite também, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. E ao vivo nós voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá, bom descanso.